Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. E hoje estou com o Lucas, do canal Aprofundo. Tudo certo, Lucas?
Olá, olá, ouvintes do Abrindo Cabeças. Cara, muito feliz de estar aqui, muito obrigado, tudo certo, tudo bem. Tô empolgadaço.
Pô, eu adoro nomes que é só uma palavra. Eu acho muito charmoso, assim. Muito...
Também acho, eu gosto também.
Não é o meu caso, né? O meu é gigante, o nome do meu canal.
É, o meu era pra ser Aprofundo Ideias. Só que aí eu fiquei tipo assim, pô, Aprofundo é muito mais legal, muito mais charmoso, né? E também tava disponível arroba Aprofundo no TikTok, então falei, é esse.
Entendi, entendi. Cara, eu vou te falar como tu apareceu pra mim.
Vai lá.
Do nada, o vídeo sobre a Grande Família. Do nada, sim, o YouTube me recomendou. E ultimamente o YouTube tá me recomendando vídeos com poucas views, assim, tipo 50, 200 views, sabe? Uhum. E do nada o teu surgiu nos recomendados e já tava batendo, quando eu tava vendo, 80 mil, agora bateu 100 mil. Uhum. Cara, da onde que tu tem uma trajetória na internet, assim, ou tu resolveu fazer vídeo e eras isso? Como é que foi isso aí?
Cara, então, eu tenho 27 anos... Eu sempre curti, tipo, escrever, editar, gravar música, cultura pop em geral, enfim. Sempre fui um grande nerdzão, sabe? Então, parece que, tipo, o canal no YouTube, assim, foi o que juntou tudo que eu gosto de fazer, sabe? Eu curto música, curto cinema, curto criação de conteúdo. Então, foi... todos os caminhos levaram a isso, sabe? Aham. Até hoje. Cara, eu comecei a entrar nesse meio de criatividade e tal, ainda meio novo, tocando no colégio, tá ligado?
Uhum.
Então, eu tive uma banda chamada Nona Avenida, eu sou de Lages, Santa Catarina, então estamos perto aí também, né?
Dois sulistas,
exato. Então, sempre toquei e tal, sempre quis trabalhar com isso. Na real, eu sempre quis ser jornalista, sabe? É uma coisa assim que eu sempre quis ser, porque, tipo, eu curtia muito assistir com a família o Jornal do Almoço, sabe? Tem Jornal do Almoço, sim, aí também, né?
Sim, sim, tem.
Pois é.
Tá, então, tradicional, tipo, Jornal do Almoço.
Exato. Então, tipo, eu falei assim, cara, a galera tá lá, tipo, indo nos lugares, falando sobre o que acontece de verdade na cidade, sendo
e
aquele negócio
pederneiras,
bem...
Pederneiras, né, meu?
Pederneiras,
e pederneiras.
Claro, exatamente, Pederneiras é também um clássico.
Lendário.
E aí eu assistia na TV e pensava assim, cara, os caras estão lá, tipo, apresentando, viajando, fazendo um monte de coisa legal, assim, e ainda estão sendo pago. Pô, é óbvio que eu quero ser repórter, quero ser jornalista, sabe?
Uhum.
E aí entrei na faculdade de jornalismo em 2014. Era pago, aí eu não tinha dinheiro, aí eu tranquei. Uhum. Voltei só em 2019, que é quando eu realmente tinha uma condição melhor, e aí me formei em jornalismo. Nesse meio tempo, eu comecei no audiovisual e também em criação de conteúdo, porque eu tinha uma empresa que chamava Canal Maré, né, Maré de Onda e tal, e a gente era um grupo aqui da cidade, e a gente começou tendo um programa na rádio, cara, sabe?
Nossa.
No estilo, cara, do Pretinho Básico, porque... Né? Todo mundo que às vezes faz jornalismo, que gosta de entretenimento, tipo, teve uma fase de querer ter sido um integrante do Pretinho Básico, assim, sabe?
Sim,
né?
Sim,
óbvio,
com certeza.
Né? Tipo, uns querem ser Power Rangers, a gente do Sul quer estar lá na bancada do Pretinho Básico. Então, a gente quis criar como se fosse um Pretinho Básico, que é um programa de roda de mesa redonda, né? Falando besteira, aqui na cidade. Foi bem legal, durou um tempinho. E aí, eu sempre gostei muito de audiovisual, então a gente começou a fazer vídeos. Aqui
Mas como
na
é
cidade.
Que vocês faziam esse programa? É. Com o equipamento de vocês ou num estúdio de rádio?
Não, era num estúdio de rádio mesmo.
Ah,
entendi. Eu não sei se no Rio Grande do Sul tem a Menina FM, mas
qual
eu
FM?
Acho que não.
Desculpa.
Menina.
Não.
Por esse nome você ia saber, né? Se teria.
É, exato.
O slogan era gostosa de ouvir, cara. É tipo, coisas que só o Sul proporciona, assim, sabe?
Então, meu.
E aí a gente tinha um programa na rádio e tal, era todo sábado. E era um programa mesmo, assim, tipo, tinha uma audiência legal e tal. Era bem, bem legal. E depois a gente começou a fazer vídeos na internet. Já existia, obviamente, esse negócio de, tipo, provavelmente deve ter na tua cidade, não sei o que, Mil Grau. Ah, não sei o que da zoeira.
Sim,
né?
Sim,
que é piada com cidade, fazendo meme da cidade e tal. E a gente quis criar uma coisa...
Mas menos do que os outros lugares, eu diria assim, aqui no sul.
É.
Não é uma cultura tão forte. Não lembro de ter sido uma cultura tão forte essa do Mil Grau. Mas enfim,
continua. Pois é, aqui também teve o Lages Mil Grau e tal. Teve essa, essa cultura. Só que a gente quis fazer uma coisa diferente, que é misturar um audiovisual bem feito, assim, sabe? Porque eu, o Julian e o Thiago, que eram os meus sócios, a gente sempre gostou muito de audiovisual. Então a gente começou, em vez de fazer meme, storyzinho, e esses memes mais puxando pro sotaque e coisa e tudo mais, a gente resolveu pegar a cidade, as coisas que acontecem na cidade, e fazer outro tipo de conteúdo, tipo sketches, bem no estilo do Porta dos Fundos, assim, sabe?
Sim.
Só que com temas da cidade.
E na época já existia Porta dos Fundos.
Já existia. Isso foi...
2019?
O que a gente começou a fazer as sketches foi 2018, 2019.
Ah, tá. Não, então, já tava bem forte.
Já tava bem forte, Então a gente começou a fazer isso só que com temas da cidade, sabe? E a gente era muito apaixonado por cinema, então a gente fazia uma puta produção, tá ligado? Sabe? A gente investia em figurino, chamava outros atores e tal, então era muito, muito legal. Só que o que acontece, cara? A gente começou a se profissionalizar muito em audiovisual, né? As empresas começaram a chamar a gente pra fazer as propagandas e trabalhar com publicidade. Até que em 2022, a gente entrou pra fazer a Festa do Pinhão. Não sei se você tá ligado. Que é tipo uma baita festa aqui na Serra Catarinense, assim,
sim,
sabe?
Eu acho que sim.
Pra fazer toda a... É o nosso planeta Atlântida, entendeu?
Sim, entendi.
Ele é a maior festa aqui da Serra Catarinense e tal. E a gente foi convidado pra fazer toda a parte audiovisual de todo o evento, sabe? E a gente começou a se profissionalizar e de um ano
por conta do trabalho de vocês das sketches, eles chamaram
sketches,
vocês.
Exato. Isso, né? Porque a gente manjava de audiovisual e sabia se comunicar com a cidade, entende? Então a gente começou a fazer, fez todo esse trabalho no evento. Depois a gente começou a fazer vídeos de shows. Então começou a, tipo, toda hora eu fazia o Henrique Juliano, Gustavo Lima, Thiaguinho e tal. Ficou um negócio muito grande, assim, sabe? E aí, cara, me formei em 2023 e a empresa tava, tipo, indo muito bem. A gente tava, tipo, sendo uma das principais aqui de Santa Catarina e tal. Eu fiz uma loucurona, assim, que eu falei assim, cara, é isso aí, velho. Tipo, vão vocês aí agora que eu vou seguir a minha parada de querer ser jornalista, porque eu acho que eu tenho uma ideia de tratar assuntos na internet de uma forma diferente, assim, sabe? Que ninguém ainda, pelo menos que eu não tenha visto, tá fazendo. E aí saí da empresa, os meus amigos ali, que são meus sócios, são meus amigos há muitos anos e tal, deram a maior força, continuo trampando e eu fui, cara. Fui e tamo aí agora com o Aprofundo. Hoje, acho que tá com 14 mil inscritos. Eu nem tô acreditando, velho, tá ligado? Tipo assim, pra mim, deu um bug no YouTube, tá ligado? Sei lá, sabe?
Assim, pô, como assim? Eu fiquei assustado com os teus números e eu vi assim... Cara, o cara quase não tem vídeo, né? E já tá... Eu quero te perguntar, assim... Tu falou, eu não vejo o YouTube de uma forma diferente como eu vejo. Ou, não sei se tu usou essas palavras, tá? Mas
tá.
Eu queria saber esse teu diferente. O que que tu queria trazer de novo, assim, pra plataforma?
Então, eu consumo YouTube faz muito tempo. Muito, muito tempo. E acompanhava vários criadores. Eu sempre acompanhei vários criadores de conteúdo, inclusive vários que passaram por aqui. E eu lembro que eu assistia vários criadores e eu conseguia imaginar batendo todos eles no liquidificador, assim, sabe? Então, eu sempre assisti, como eu te falei ali no Instagram, o Ara Thiago, sempre assisti o Ricardo Rente faz muito tempo, sabe? Que o Ricardo Rente também é um tempão na internet.
Grande Ricardo. Já veio duas vezes aqui.
Massa. Não, o conteúdo dele é muito bom. O Normose também, enfim. Então, sempre gostei muito, assim. E eu gostava muito do Nerdwriter. Não sei se você conhece esse canal.
Sim, conheço.
Né?
Pô. Sim.
E eu gostava do jeito que ele pegava assuntos que ninguém dava a mínima e transformava num negócio muito, tipo assim, como o Donald Trump responde uma pergunta? Cara, ninguém tá pensando sobre isso, entendeu?
Uhum.
Se eu te perguntar assim, ó, você quer saber como é que o Donald Trump responde uma pergunta? Eu vou falar, não, não, velho, não quero. Uhum. Sabe, tipo, não, não me interessa, tipo, não é um assunto... Só que se você vai ver o vídeo do cara, é animal, assim, tipo... Sim, o jeito que ele aborda, o jeito que ele esmiúça tudo, a pesquisa...
A narração dele é muito boa também.
A narração, exatamente. Não. Então, eu sempre quis juntar tudo isso, assim, sabe? Todos os canais que eu gostava, assim. Sempre gostei muito do Entreplanos também, do Max.
Sim, conheço também.
É, o Meteoro, sabe?
Uhum,
Esses vídeos ensaio, assim, sabe? Do Antídoto, do Quadro em Branco. Então, sempre foram os canais muito que eu gostava, assim. E aí, eu quis fazer uma coisa nesse sentido, assim, sabe?
Sim, sim, sim. Não, é muito doido, assim, porque todo canal do YouTube passa por esse processo de criatividade, assim, né? Acho que eu tô vendo cada vez menos isso, né? Mas muitas vezes o cara começa tentando emular outra pessoa, não funciona, e ele tenta moldar pra algo que funciona, e daí ele encontra essa identidade, né? Eu diria assim. E tu acha que isso foi contigo ou foi um processo natural? Tipo, não, já tava na minha cabeça, vou fazer desse jeito, vou editar desse jeito. Como é que foi isso?
Então, isso já tava na minha cabeça. Já tava na minha cabeça porque fazia muito tempo que eu tava com esse projeto, sabe? Tipo, numa pasta no Google Drive, sabe? Então, antes de lançar o canal, eu fiz o vídeo do Rafinha, fiz o vídeo do Restart e fiz o vídeo do Rick Astley. E eu não postei nenhum. Então, eu fiz o vídeo do Rafinha, terminei, mostrei pros meus amigos, eles falaram, tem que melhorar isso, isso e isso. E eu fui lá e melhorei no do Restart. E daí, melhorei no do Rick Astley, sabe? Então, foi um formato que eu já sabia como fazer, entende? Não sei se daria certo, não sei se... É, eu tava com aquele negócio, né? De tipo, pô, você é mais aquelas pessoas que faz seus vídeos e ficam com seus 200 views e faz porque gosta. E vamos ver o que acontece, sabe? Então...
Sim.
Eu fiquei muito feliz quando começou a crescer os números, assim, sabe? Porque eu vi que tinha uma carência desse tipo de conteúdo, assim, sabe? E uma coisa mais tranquila de assistir, entende?
Sim,
sabe?
Sim.
Sem muito meme maluco toda hora, sem uma edição frenética, sem muito, sabe?
Cara,
uma coisa
essa é uma loucura, né? Esse ritmo acelerado da internet e tudo. É até o... É um papo batido, né, que a gente tá tendo, mas a própria história dos Reels, TikTok, assim, tu tem uma necessidade de consumir, 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 consumir. Nem são conteúdos todos acelerados, mas eu acho que as grandes empresas te colocaram nesse ritmo, entendeu? E parece que tudo é acelerado. E às vezes tu colocar um negócio mais calmo, assim, pô, eu curto também, eu curto.
É, eu sempre curti esse tipo de conteúdo. Tem um canal chamado Strutless, que é um canal americano, se não me engano, um canal gringo. Não sei de onde que ele é.
Esse eu não conheço.
Mas ele é um cara que ele trata o desenvolvimento pessoal de uma maneira mais humanizada. Falando sobre criatividade também, sabe? Depois eu mando o link e tal.
Oh, manda.
É, mas é Strutless. É, no YouTube já vai aparecer. E ele é um cara que faz uns vídeos muito assim, sabe? Com edição legal, com um ritmo muito legal. Eu sempre gostei desse estilo. E, tipo assim, hoje você vai ver desenvolvimento pessoal, é tipo... Você vê uns vídeos dos caras, tome banho gelado, sabe? Essas coisas assim. Tipo assim, tá, beleza. Às vezes pode funcionar, mas tem outra parte de saúde mental, de como você colocar isso na sua vida, entendendo que cada vida é uma, que pra ele fazer esses vídeos, ele necessitava de um ritmo mais calmo, entendeu? De uma coisa mais palatável. E eu... maratonei os vídeos dele, assim, sabe? Porque era muito gostoso de assistir. Então, é uma coisa que eu peguei... me inspirei nele, assim, pra fazer também.
Sim, sim. Não, a gente... Eu vejo que a gente tem uma necessidade na internet, no YouTube, de conteúdos mais lentos, mais calmos, assim. Eu lembrei... Não sei se tu conhece o Nathaniel Drew.
Conhece,
Conhece?
Conhece.
Pô, é um cara que eu acho sensacional, assim, o ritmo, a narração dele, o roteiro dele, principalmente. Então, enfim, estamos citando canais aí mais calminhos. Mas o que que tu sente que, tipo assim, no teu canal tem algum limite de temas que tu quer abordar ou não? Tu tá livre, num terreno livre, assim, pra abordar qualquer tipo de tema?
Eu acho que eu tô num terreno livre pra abordar qualquer tipo de tema, mas eu só coloco... Eu coloquei duas regrinhas no canal, assim, sabe? A primeira é, eu tenho que me importar muito com o assunto que eu tô falando. Então, não adianta eu querer falar, tipo, por exemplo, nossa, como o Elon Musk está destruindo o Twitter, sabe? Sim. Pô, dá pra fazer um baita vídeo contando tudo o que tá acontecendo e tal, mas eu não me importo muito com isso, entende? Então, não vou conseguir fazer um vídeo bom, sabe? Então, essa é uma das coisas. E a segunda coisa é, pesquisar no YouTube é, alguém já fez um vídeo sobre isso?
É.
Se já estão falando disso, sabe? Eu acho que eu não preciso fazer o vídeo, entendeu? Então, se ninguém nunca fez um vídeo sobre isso, aí tá a minha deixa tá aí, sabe?
Pô, interessante isso, né? Mas é meio arriscado, assim, tipo, porque, não tô falando que é errado, né? Mas eu tô dizendo que, às vezes, a gente segue uma linha de, dessa, entre aspas, manada de conteúdo, de criação de conteúdo, de falar sobre as... que a gente acaba não tendo própria voz, assim, né? Porque a gente acaba estando misturado em muitas vozes falando sobre a mesma coisa. Pô, que... não acredito que eu vou falar disso aqui, né?
É.
Mas que alucinação foi essa história da Haluca, né, meu? Do Haluca, no caso.
Sim.
Que, tipo assim, cara, eu nem fico... Não quero entrar na história, na treta aqui, pelo amor de Deus. Mas eu acho engraçado como o YouTube se tornou só isso e como realmente naquele momento não existia mais pautas, sabe? Não existia mais nada pra falar. Pra falar.
O assim. Digo é um cara que eu curto muito, assim, velho. Tipo, é uma das inspirações também pra, sabe, se aprofundar no roteiro e tal. Eu acho ele muito bom também. Mas sim, esse era um assunto que, tipo.
Porra.
Só que ele era uma certeza de visualizações, né? Então, se eu fizesse um vídeo sobre o Haluca, sobre a treta do Haluca, reagindo a alguma coisa do Haluca, ia dar view, né? Então, querendo ou não, o YouTube também tá lá pra isso, sabe? É, eu sigo essa linha de canal, assim, sabe? Mas. Se o assunto é o Haluca e a treta que tá acontecendo, e você quer crescer teu canal, cara, vambora, vamos fazer vídeo disso, entendeu? É o game também, ali dentro, sabe? Mas eu cogitei fazer um vídeo sobre isso, mas não falando sobre a treta, sem citar a treta. Mas falando sobre como hoje você não precisa ter razão se você tiver uma edição boa. Entendeu? Porque, por exemplo, vamos pegar dois casos, o Haluca e o Digo, e o maluco lá que expôs a Blaze e o Felipe Neto, entendeu?
Alguma coisa Perinha, agora eu não vou lembrar.
Isso, Daniel, acho que é.
Cara, eu acho que Daniel Perinha.
Daniel, é. E o vídeo do e o Felipe Neto, né?
Sim, sim.
Cara, ali virou tipo assim, ó, pô, eu lancei um vídeo muito bem editado, pá, mas eu respondi com outro muito melhor editado. Ah, mas agora eu respondi com um que tem até animação 3D. Ah, mas agora o meu tem artigo científico, entendeu? Então é tipo assim, os caras não estão tretando, tipo, pra ver quem que tá certo ou não. É tipo, cara, minha edição é muito mais legal, entendeu? Sabe? Então hoje em dia é isso, né, cara? A gente tretava no Twitter, a gente... Como é que a gente discutia, né, na internet, tipo, 8 anos atrás? A gente ficava tretando em comentário, tretando no Twitter, né? Hoje... Se a gente tem uma treta dessa, eu faço o meu próprio documentário com meus argumentos, entendeu?
Sim.
Entende? Então, isso me deu um clique legal, assim, sabe? De pensar como o documentário e essa linguagem de documentário serve pra um baita argumento, entendeu? Toma aqui meu documentário, argumento. É, eu tô muito mais certo que você porque meu vídeo tem muita pesquisa e motion graphics, e, entendeu? Sabe? Então, tipo, eu fiquei assim, caraca, os caras estão fazendo uma batalha de edição, sabe? Tem uma hora que eles nem sabem mais por que eles estão brigando,
batalha
assim, sabe?
Batalha de edição. Pô.
Entende?
Realmente, realmente. Eu acho que, em termos de edição, o Perin ganha. O Perin ganha. Não vou entrar em razão, quem tem razão, mas... É foda, né? Porque passa mais credibilidade uma edição boa, assim, sabe? E um roteiro bom, bem cadenciado, assim, né, cara? E é muito foda também, porque eu acho que perde um pouco a função do debate ali da coisa e a função que é questionar, tipo, que é refletir sobre o que que tá acontecendo. E acaba virando uma treta, né? Eu acho que isso é foda, né?
Sim, exato. Então, talvez um dia, quando passar toda essa treta, assim, a galera nem lembrar mais, eu faça um vídeo sobre isso, sim, porque isso é uma coisa que me interessa.
Pô, que nem a Grande Família, né, meu? Que a Grande Família é um negócio que todo mundo conhece, mas ninguém mais fala, né? É um
exato.
Negócio meio doido, né?
Sim.
E que os atores também não querem mais falar, né, sobre isso, pelo jeito.
Isso,
tanto
exato.
De treta que tem aí, né?
É, eles não ficaram aí 11 anos, né, quase fazendo os mesmos personagens, né, não, ou até mais, não me lembro agora. Se foi, não lembro se foi 11 ou 14, mas foi muito tempo, sabe?
Sim.
Então, esse clique foi muito legal, assim, sabe, de estar assistindo o Luciomar, o filho, e o vídeo começa assim e o meu pensamento começou assim também, sabe? Daí ele fala assim, cara, o filme foi péssimo, sabe, de fazer. E eu, na minha, tinha uma lembrança de já ter visto esse filme na infância e tal. Não lembrava de nada do filme, né? Eu falei, cara, Sim. Não é possível, tipo, foi tão ruim assim? E aí eu procurei pra assistir, não achei. Então eu falei, opa, aí tem, sabe?
Aham.
Então aí começou todo o vídeo, né?
Pô, que louco. E é uma questão, assim, que eu sempre fico exercitando, assim, que é procurar ideias. Tipo, eu tô num projeto de retomar meu canal principal, assim, principal. O Abrindo tá se tornando mais principal do que o meu canal, mas, tipo, ativar meu canal ali pra falar sobre assuntos. E eu tô nesse processo de buscar ideias. E como é que tu, tipo, no caso do Grande Família, vamos simplificar um pouco.
Tá.
Do nada surgiu isso ou tu já tava numa busca de ideias pra o que falar? Como é que funciona isso pra ti?
Então, são cliques que me dá na cabeça, assim, sabe? Por exemplo, vou te falar dos 4 vídeos hoje que tem no canal, né? O Rafinha foi porque eu não sabia que ele tinha feito o Saturday Night Live no Brasil. Quando ele falou isso no podcast, eu falei, não é possível que isso tenha rolado, assim.
Ele fez.
É, e aí eu comecei a pesquisar e eu falei, meu Deus, sabe? Então, aí eu pesquisei muito sobre a vida do Rafinha inteira e aí comecei a fazer todo esse paralelo, assim, com o fracasso, né?
Uhum.
Porque, pô, aí comecei, tipo assim, o cara foi pro CQC, mas saiu porque falou uma besteira. Daí ele foi fazer uma série que não deu certo. Aí ele entrou no lugar do Danilo Gentili do Agora é Tarde, mas não deu certo também. Então, tipo, até o pai dele fala, né? Meu filho fracassou de novo e tal. Então, eu fiquei nessa, assim, sabe? Tipo, será que hoje ele sendo o maior nome da comédia brasileira fora do Brasil, será que ele estaria nesse patamar se ele não tivesse errado essas vezes, entende?
Uhum.
Então, isso é uma coisa assim que ele começou fazendo stand-up e agora voltou fazendo stand-up. Então, quando me veio essa ideia, assim, quase uma jornada do herói ali, né, e tal, eu falei, Sim. Cara, vou fazer um vídeo sobre isso. Esse vai ser meu primeiro tema. O Restart foi, tava num jantar com amigos e tal, e a gente já tava meio bebendo, e alguém falou alguma coisa que o Pelanza foi o primeiro convidado do programa do Porchat. Só que foi só o piloto e nunca foi ao ar o programa. E aí ele tava... daí o Porchat tava contando isso, o Pelanza tava contando isso, não me lembro, sabe?
Uhum.
E aí alguém falou assim, não fale mal do Pelanza que o Lucas gosta. Aí eu falei, cara, o Pelanza foi o último rockstar do Brasil. E aí gerou uma baita de uma discussão, assim, sabe? Aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Esse foi por isso,
muito
sabe?
Muito bom. Eu não vi o vídeo, cara. Por que tu acha que ele foi o último rockstar?
Cara, porque ele foi o frontman da última banda de rock a fazer sucesso nacionalmente no Brasil, né?
Cara, Start é rock, né?
É rock, cara. É rock.
Eu lembro de ter feito uma festa do Restart, de aniversário. Todo mundo tinha visto uma calça colorida. Só que só eu que fui de calça colorida. Daí foi bem...
Poxa, que sacanagem.
Bem bacana, assim. Bem bacana.
Uhum.
Mas...
Você tem
mas que
idade,
loucura,
meu?
Né? Restart rock. Que idade que eu tenho?
23. Uhum. Ah, então você tinha, pô, sei lá... Você era já bem criança, né?
Eu era bem criança. Pré-adolescente, assim.
Pré-adolescente, né? Eu...
Tem uns 14. Esse termo aí que é... Tá, vamos chamar pra não encher o saco. Pré-adolescente.
Pré-adolescente.
Mas perfeito. É criança.
Tá aham. Então eu tava
nessa fase aí.
E a gente pensa assim, nossa, o Restart, né? Pô, durou o sucesso deles mesmo, um ano e pouco. Um ano e meio.
Muito rápido, velho, sabe?
E bem na fase de transição, assim, que a gente tava de usar a internet como meio principal, assim, sabe? Ali em 2010 e tal. Então,
tu acredita na volta do Restart?
Tanto acredito que eles anunciaram hoje a volta do Restart.
Mentira.
Tô falando, cara. Eu falei... Meu Deus,
que coincidência, meu. Eu não sabia de nada.
Eles anunciaram hoje. Eu também fiquei... Eu falei, cara, foi por causa do meu vídeo, óbvio, né? Não tem outro motivo, né? Mas eu fiquei louco também.
Todo mundo tá voltando, fodeu, meu.
Aí eu falei, cara, que time, né, velho, pra lançar esse vídeo, mano.
Pô.
Porque eu lancei esse vídeo faz 2 meses, assim, os caras voltam, tipo, agora, assim. Até eu mandei o vídeo pra eles e tal, só o Tomias me respondeu. Ele falou assim, vou assistir. Acho que ele não assistiu, mas... Enfim. Então, mas é... Eu gostava muito do Restart, gosto ainda. É, tem um apego emocional muito grande com eles, assim, com a música deles. Só que eu queria fazer um vídeo sem passar pano, assim, sabe? Sem falar assim, tipo assim, pô, entendi. Os caras foram muito fodas e revolucionários até quando eles estiveram na mídia. Pô, eles ditaram a moda dos adolescentes do Brasil, entendeu? Isso não aconteceu mais, sabe? Só que eles decaíram depois. Eles caíram no esquecimento por, não sei se erro deles ou da gravadora. Mas eu apontei tudo, assim, sabe? Tipo, o que que fez os caras caírem no esquecimento, assim? Então...
Pô, vou assistir esse vídeo depois. Esse eu fiquei...
É bem da hora.
E, cara, uma coisa que eu fiquei pensando que tu falou, ah, vou falar a verdade, assim. O que que seria a tua verdade no sentido de... Eu vou ser o mais franco possível nesse conteúdo ou vou dar a minha opinião de uma forma geral, assim? Tipo, eu vou analisar de forma, entre aspas, imparcial. Eu não acho que... Eu acho estranho esse conceito de opinião imparcial, assim, porque todo mundo é parcial, tem um lado. Mas... Exato. Como é que tu funciona, assim, nesse lance? Tu, vou falar o que eu penso. Ou,
vou falar o
que eu tô vendo aqui, a real, sabe?
Aham. Uh-huh.
Como é que funciona isso pra ti?
Eu vou falar o que eu penso, exatamente.
Vou falar o que eu penso.
É a minha opinião, sabe? Uhum. É a minha opinião. Porque tem todo aquele negócio, tipo, o jornalismo precisa ser imparcial, como você falou e tal, né? Tem que mostrar os dois lados. Eu acho que até tem que, assim, sabe? Eu gosto, isso é uma coisa minha. E isso sempre tá nas minhas opiniões, sabe? Mostrar os dois lados do negócio, assim. Mas ali tá a minha opinião, total. Entende? Não tô tentando ser imparcial, não tô falando assim, o Restart era bom? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não.
É.
Sabe? Eu começo no vídeo falando, cara, eu amava e amo até hoje, entendeu? Então, é a minha opinião ali, sabe? E eu acho que isso é mais, isso que faz o roteiro ficar legal, assim, entende?
Sim.
É, dar a minha opinião, não fazer uma coisa totalmente... se eu falo uma coisa, eu tenho que falar outra, entende? Eu acho que isso não daria muito certo, assim, ali dentro.
Sim. É, eu diria que tem espaço para os dois, mas eu me interesso mais pelo conteúdo onde o cara dá a opinião dele mesmo, assim.
Claro.
Porque a figura que está transmitindo a mensagem se torna mais autêntica, né?
Aham. Não, tem espaço para os dois, com certeza. Principalmente em hard news, né? Que são as notícias, tipo, que estão acontecendo agora, né?
Uhum.
Em canais como... como a CNN, como jornalismo de TV aberta, como rádio, tem que ter um certo nível de você deixar a notícia mais palatável para todo mundo, sem colocar um viés muito grande ali, sabe?
Uhum.
Eu acho que isso tem espaço para, como também tem espaço para rádios ou televisões, enfim, que sejam declaradamente de uma ideologia, né? Isso também tem espaço e sempre vai ter que ter, né? Então, eu acho que tem realmente espaço pra tudo, assim. Mas ali é realmente um canal de opinião, sabe?
O teu, no caso.
O meu é o canal de opinião,
Entendi. Cara, é muito bom esse tipo de canal, porque realmente tu pode fazer o teu jeito, editar da tua forma. Tipo, digo, eu não diria... Não sei se o digo é imparcial, tá? Mas...
Não é.
Não é, né?
Não é.
Eu fiquei pensando.
Pô, ele maceta as pessoas, cara. Me desculpe.
Sim.
Cara, ele pisa e ainda, tipo, chuta, tá ligado?
Sim. Só que desnecessário o espanco do David Jones, vou defender o David Jones foi meio babaquinha? Foi. Mas, porra, foi espanco sem necessidade do cara, meu.
Pô, sacanagem, né? O cara fez, tipo, sacanagem. Sei lá, o... Ele fazia, tem vários casos ali bem sérios de crimes e tal que ele faz, o Putz, né, e tudo mais. Aí, que daí putz. O Putz, não sei o que, né? Aí o David Jones não sabia o personagem do Resident Evil 4, vou macetar o David Jones agora, sabe? Eu achei engraçado, assim.
Sim. Muito crime, né? E é criminoso.
Mas também,
tu tem sonho de aparecer no Putz, digo, cara? No Putz?
Não, cara.
Putz a profundo, não?
Não, putz, é um pesadelo, né, cara? Às vezes, nos meus maiores pesadelos, eu sonho com a minha fotinha e um Putz do lado. Tá?
Em preto e branco,
nossa. Não, preto e branco ainda é tranquilo. Agora, se tiver vermelho, ferrou, meu. Bah, ferrou. Meu. Fumacinha vermelha saindo, você tá ferrado. Né?
Pô, imagina a Haluka. O Haluka. Putz, de novo eu errei. O Haluka, que teve dois vídeos, né, meu?
Tipo assim. É. Não, foi a primeira sequência, né, cara? Teve Putz, Haluka 2.
Caraca. Né?
É loucura.
O negócio é muito sério, né, meu?
Muito sério,
Mas me diz uma coisa, cara. Uma questão que eu sempre me vem na cabeça quando se trata de criador de conteúdo, assim, né? Que a gente tá exposto, né? E a gente tá dando a nossa opinião ali. Tu acha que tu tá de boa pra alguns comentários? Porque por enquanto o pessoal tá de boa contigo, né? Em termos de comentários, ninguém tá contrapondo muito forte. Tu tem medo de, putz, esse vídeo estourar e não dar bom, o pessoal não me entender ou não? Como é que funciona isso aí?
Não digo que eu tenho medo. Porque eu acho que se eu tivesse medo, tipo, não faria o canal, sabe? Mas pode eu crer. Tenho. Mas eu cuido.
Perfeito.
Eu cuido, sabe? Porque eu acho que. Às vezes, tipo assim, pô, todo mundo tá dizendo que você errou nesse vídeo. Cara, às vezes você errou mesmo, tá ligado? Sabe? Então, você vai ter que pedir desculpa, você vai ter que... Porque as pessoas erram, não tem o que fazer, entendeu?
Sim,
mas
certeza.
Ali é um contraponto... eu gosto dos contrapontos de opiniões, assim, sabe? Por enquanto, a galera tá sendo de boa. A galera tá... O que a galera não gosta, eles falam mesmo, assim, sabe? Então... Ah, não gosto disso, discordo daquilo e tal. E é normal, até acho massa isso. Por exemplo, teve o vídeo do Rick Astley, você assistiu?
Bah, não tô lembrado.
Tá, o vídeo do Rick Astley, eu falo sobre um meme, né, do Never Gonna Give You Up, esse cara.
Ah, não,
tá
vi, ligado? Claro que eu vi.
Tá,
desculpa.
Sim, tá, o Rick Astley.
Eu lembro mais da música do que o nome do cara, perdão.
Exato. Mas um sim, pessoal, sim. O pessoal que escutava nos anos 80 e tal... Tipo, eles não compraram muito a ideia que ele era um meme, entende? Porque, tipo, eles não viveram isso, sabe? Então eles estavam lá, tipo, pô, o cara não é meme, o cara é um dos maiores cantores de todos os tempos e tal, tudo mais. Então, tipo, o meu ponto é esse mesmo, sabe? Só que tem uma hora que eu falo que um avião com um jatinho meio militar, né, que tá num clipe e tal, cara, muita gente veio falar assim, ó. Como assim você não conhece o Concorde? O avião supersônico mais rápido da história que fazia a rota Paris-Rio e tal. Aí eu fiquei, caraca, beleza, tá? Um comentário assim. Mano, tem... Eu acho que uns 30, 40% dos comentários são isso. Do vídeo, sabe? Aí eu posso dizer assim, ó. Ah, eu não sei se eu posso falar palavrão aqui.
Pô, já falei uns minutos atrás ali.
Já falou? Sim. Tá, eu não percebi. Sim, então, já falei. Eu podia falar assim, ó, cara, foda-se esse avião. Não quero saber desse avião, cara. Entendeu? Porra, sim, velho. Tomar no cu com esse avião, entendeu? Ou eu posso falar assim, cara, realmente, talvez eu errei aí mesmo, né? E não pesquisei direito e tal, enfim. Não sei se teria como eu saber, mas... Aí eu peguei um comentário do cara que foi mais respeitoso e deu a informação certa e fixei, entendeu?
Uhum.
Sabe? E falei, pô, baita informação e é isso aí mesmo, entende? Então eu acho que até agora tá bem de boa. Quem é ligeiramente desrespeitoso, ligeiramente preconceituoso, homofóbico, racista, qualquer coisa nesse sentido ali nos comentários, eu oculto do canal. Não quero nem saber, sabe? Tiro fora mesmo e... Porque ali a gente não é espaço pra isso. O cara pode dizer que eu tô errado, que o vídeo ficou ruim, claro. Tranquilo, sabe? Eu acho que eu consigo lidar bem com isso. Mas é, nesse sentido, assim, de partir para outro tipo de xingamento e até ir para os âmbitos do crime, não. Tá ocultado do canal, sabe? Não tem o que fazer. Mas assim, cara, como eu te falei, eu fazia sketch zoando o prefeito da cidade, entendeu? Porra. Na minha cidade. Então, não era tipo um comentário, às vezes, assim, acho que aquele vídeo ficou horrível. Era tipo, o pessoal parava na rua aqui na cidade, sabe?
Caraca.
É, então, tipo, já teve vídeo que eu fiz, assim, zoando, fazendo piada com certas questões aqui da cidade, que já fizeram grupo de WhatsApp pra dizer assim, ó, vamos pegar esse cara, entendeu? Sabe? Umas coisas desse sentido, sabe? Então já deu bastante problema aqui, sabe? É, na minha cidade. Então eu acho que eu tô meio vacinado, assim, com isso.
Pô, demais, né? Eu acho que o pessoal deve ser sinistro, assim, na primeira vez.
É, e aqui é uma cidade, querendo ou não, né, cara? Pô, claro que eu amo essa cidade, tipo, meus amigos, minha família, cresci aqui. Mas é uma cidade bem conservadora, no sentido ruim da palavra, sabe?
Sim.
Você ainda pode ser
aqui
um...
Aqui também, né? Aqui no...
Claro.
No sul, no Rio Grande do Sul, né, cara?
É, então sim. O pessoal não entendia muito bem a proposta, assim, do canal, sabe?
Uhum.
Então, porque a gente fazia uma sketch super bem produzida, com várias câmeras e não sei o que, sabe? E aí o pessoal achava que era verdade, ou que... Às vezes eu tava interpretando o papel de alguém e eles achavam que eu mesmo tava falando aquilo, sabe? Então, era bem difícil assim, na real, sabe?
Pô, é foda isso, né? Tipo... Porque eu lembrei agora do... Porque até o Porta dos Fundos, né? Que já teve uma bomba... Não sei... É, eu acho que foi uma bomba estourada na porta da sede do...
É, jogaram um Molotov, né?
Molotov. Isso, isso. Se até o Porta dos Fundos, né? Que é gigante, sofre com isso... Né, meu?
Exato. É, tipo... a gente sofria numa proporção extremamente menor que isso, né? Claro.
Sim.
Mas ainda tinha um pouco.
Cara, é uma conversa que a gente pode entrar assim, né? Eu não quero levantar o lance, qual é o limite do humor? Mas esse lance de... Que, cara, como é que tu... Tu falou antes, né, que tu tem uma preocupação na mensagem que tu quer transmitir, na forma que tu vai falar, né?
Uhum.
Mas no caso da piada, assim, né, cara, tipo... tá, eu vou ter que falar isso. Qual é o limite pra aquilo virar um crime ou não, assim? Qual eu diria que tu... Qual a tua regra nesse caso aí?
Bom, a minha regra é... A minha, eu tenho... Eu acho que é uma... Eu diria que é uma junção de três coisas, né? O primeiro, a Constituição brasileira.
Sim.
Eu acho, né? Básico. Acho que, né? O básico daí.
Básico.
É... Vem muito a educação dos meus pais.
Sim.
E eu acho que é tentar, querendo ou não, velho, não ter... Eu que não sou comediante, né?
Uhum.
Não sou comediante. Para um comediante, se é o trabalho dele, claro que ele pode falar, pô, eu vou... A graça... É o limite de tudo, entendeu? Sabe? Então, até... Beleza, ele vai sofrer com as consequências do que ele falar, do que ele vai dizer e tal. Mas eu, como tô ali fazendo também um trabalho de jornalismo, né?
Uhum.
Eu, com certeza, vou tentar ter empatia ao máximo, assim, tá ligado? Nas piadas que eu vou colocar ali. Porque eu sempre gostei... como gosto pessoal de consumir e de fazer piadas que sejam de humor físico, de piadas de anti-timing, piadas que você vê, sei lá, no Chaves, entendeu? No espetáculo dos barbichos, no Improvável, sabe? Esse tipo de humor um pouco mais, sabe? Sem querer chocar, constranger, sabe?
Uhum.
Eu não... Acho, não sinto aquele prazer de alguém rindo de algo que eu falei, se é algo que chocou elas ou deixou elas muito desconfortáveis, assim, tal. Esse é o meu âmbito, assim, sabe? O que eu trabalho nas minhas coisas. E o que eu fazia ali no canal Maré era justamente isso. A gente tinha muito do Porta dos Fundos quando eles fazem coisas de políticos. A gente tinha um negócio meio... a gente gostava muito do CQC também, sabe? Ali.
Uhum.
Então a gente, por exemplo, a gente tava com um prefeito preso aqui agora, né, cara?
Sim.
Na cidade, sabe? E a gente fazia, por exemplo, tinha um... Aqui a violência contra a mulher é muito forte, assim, sabe? É uma parada absurda, assim, aqui na cidade de Lages e tal. Uhum. Feminicídio é algo muito grande. E a gente fazia humor pra criticar isso, sabe? Uhum. Então, um cara... A gente tem um sketch, por exemplo, de um cara que tá em Lages de 2063 e ele volta no tempo pra tentar avisar isso e ninguém dá bola, entende?
Uhum.
Então, a galera não entendia muito bem isso, mas o meu tipo de humor que eu gosto de fazer é esse, sabe? Claro, a gente tem outros tipos de humor, a gente tem outros tipos de pegadas e tal. É, vídeo Léo Lins e tal, tudo mais, que a gente sabe que teve polêmica e tudo mais.
É.
Só que eu vou ser bem sincero, eu não tenho uma opinião muito formada ainda sobre isso, uhum. sabe? É, eu leio muito, vejo várias opiniões de várias pessoas. Acho que a liberdade de expressão é uma coisa que o jornalista devia lutar muito, porque a gente teve aí a época da ditadura que a gente morria, né?
É.
A gente nem morria, né? Na verdade, a gente era dado como desaparecido,
né?
Por tentar em busca de ter uma liberdade de expressão de uma verdade. Então, é uma coisa que eu também luto bastante. Mas eu ainda não tenho uma opinião muito, muito formada em relação aos outros humoristas, entende?
Os outros humoristas, tu disse.
É, exato. Uhum. É quando eles estão fazendo lá o trampo deles, assim, sabe?
Sim.
Não é nem de gosto, né? Porque às vezes eu posso gostar de um, posso gostar de outro. O próprio Rafinha, que eu gosto muito, às vezes faz esse tipo de humor.
Uhum.
Mas eu acho que é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo, sabe? Até onde vai?
Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente tá começando a aprender, assim. E eu diria, assim... Eu não sei se tu concorda comigo. Talvez a gente discorde aqui, né? Mas muitos stand-uppers, assim... Muitos humoristas de palco, assim... Agora, acho que vou levantar uma treta aí pra mim.
É.
Mas que tem um viés meio reaça mesmo, né? Que vão fazer aquele show, vão fazer aquele texto... Pra ser um preconceito das pessoas, assim. Reaçar preconceito nas pessoas. O que tu acha dessa minha opinião, assim? Agora eu vejo que tá tendo essa quebra, esse desvirtuamento, assim, brincando com outras questões. Um texto mais crítico do que propriamente um texto preconceito ou um texto... falando mal de uma minoria, assim, sabe? Uhum. É uma percepção que eu tenho. E eu não sou humorista, eu também nunca quis ser, eu não acompanho muito a cena, mas é algo que eu vejo acontecer. O que tu pensa?
Uhum. Cara, tem algumas coisas aí que são bem delicadas, assim, na real, sabe? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar também no conceito do humorista quando o cara tá em cima de um palco, entendeu?
Sim.
Então, tipo, se tem um cara em cima de um palco e tem uma plateia, aquilo ali é pra ser tratado, querendo ou não, como um show, né? Um teatro, tá ligado? Então, que simplesmente precisa de estímulos da plateia, sabe? Então, se o estímulo da plateia vai ser esse, várias pessoas podem não gostar. Várias pessoas podem gostar desse tipo de humor, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa também que a gente tem que pensar às vezes, né? Então quando a gente tá fazendo, por exemplo, a gente tem que pensar se isso é comparável ou não, né? Se uma piada, que, como do Léo Lins, que às vezes é racista, se ela é a mesma coisa, é dita em cima de um palco, se ela é a mesma coisa que um personagem que é racista numa peça, entende? Tipo, a gente tem uma peça sobre escravidão e a gente tem um personagem sendo extremamente racista nessa peça, sabe?
Essa é a grande questão, né?
É. Não. E ali tá o Léo Lins e de cara lavada, né? É o Léo Lins que tá falando, né? Não é o personagem que o Léo Lins tá fazendo, né? Ou será que é? Entende?
Sim.
Então,
acho que essa é a dúvida que é a grande questão, né?
É, tipo, isso é muito complicado,
e aí, sabe? Tu pensa isso mesmo ou é só uma crítica, né?
Exato, porque... Não. No almoço de família, eu entendo na peça que aquele cara tá errado. O cara, o cara que tá sendo racista na peça de teatro. E eu não vou recitar as falas dele no almoço de família, entendeu? Agora, eu posso chegar no almoço de família e perguntar por que não existe flor preta, entendeu? Certo? Porque certo. A piada é uma coisa que a gente, né, fala em família, fala no bar, fala no, né?
Sim.
Então, eu acho que reforçar estereótipos, eu acho uma coisa que bem complicada da nossa geração. Acho que a gente devia cada vez menos reforçar estereótipos, entende? Eu acho que isso é um caminho que ele é só benéfico para todo mundo, entende? Não tem por que você querer reforçar um estereótipo. Não faz nenhum sentido, assim, sabe?
Não, total. Para um caminho de uma sociedade mais evoluída, é isso, né, meu? É isso. Uhum. Tem que pensar. Numa forma geral, a sociedade tem que ser mais empática com todo mundo. Assim. Ah, pode ser que eu estou vivendo um mundo dos sonhos? Pode, mas é o caminho que eu tento buscar também.
Ah, eu também. Exato, eu também. Sempre pensei isso, sempre li sobre isso e se eu puder não fazer isso nunca no meu trabalho, eu vou tentar não fazer, assim, sabe?
Sim.
Porque vem muito da nossa criação também, a gente sabe que a gente cresceu com várias coisas entalhadas na nossa mente, né? Até mesmo o machismo, né? Tem várias Sim. coisas que a gente vai precisar desconstruir ao longo da vida e tal, nós homens, mas...
Na família e nos amigos, né?
Na família e nos amigos, exato. É. Exatamente. E é sempre um processo, né, cara? Então a gente tem que estar sempre aberto a isso, assim, na real. Querendo ou não, é isso.
Não, com certeza. Com certeza, cara. E eu queria te perguntar uma coisa, né, sobre o futuro do canal, do teu canal.
Uhum.
Cara, tu falou que hoje é um canal de opinião, né? Mas daqui a uns... Vamos chutar aqui 2 anos, o que que tu pensa em fazer?
Eu penso em expandir o canal para outras mídias, então eu penso em fazer um podcast também, penso em fazer alguma uma coisa nesse sentido, mas ainda não sei o que fazer, porque eu tenho muito disso de preciso fazer um podcast que ninguém esteja fazendo.
Sim.
Pô, difícil, muito difícil, né? Então ainda não tive essa ideia, mas quero fazer isso. Eu queria muito ter um canal de opinião, mas também fazer documentário, cara. Documentário mesmo, assim, no canal, entende?
Uhum.
De pegar um assunto e aí realmente destrinchá-lo de várias formas possíveis pra contar uma história. Então, e presencial mesmo, sabe?
Uhum.
Ir pros lugares, entrevistar pessoas, fazer um documentário estilo Netflix, tipo... No meu canal, assim, sabe? É uma coisa que eu queria muito. E aumentar os recursos usados ali, sabe? Então, eu, putz, amaria falar sobre, sei lá, algum assunto, por exemplo, falar sobre uma série brasileira e eu poder entrevistar quem escreveu, entende?
Pô.
Sabe? Eu queria muito fazer esse tipo de coisa, assim, sabe? Então, acho que o futuro do canal é mais ou menos por aí. Ele vai continuar sendo um canal que são os assuntos passam pelo filtro da minha cabeça, não tem o que fazer, sabe?
Sim.
Então, vai ter muito de mim ali. Mas eu quero falar sobre assuntos que as pessoas não estão falando, sabe?
Não, tô com certeza, né, meu? Eu acho que, pra mim, foi muito uma vontade de fazer, né? De começar, né? E eu já tinha os recursos ali na faculdade, se tu ouviu os primeiros episódios lá atrás, que a gente entrevistava os professores, era mais uma vontade de fazer do que propriamente tu... Nossa, eu sei claramente o que vai ser esse projeto. Eu vi o Poucas, eu vi o Flow na época, que tava bem menor do que é hoje, sim. Mas eu acho que vai se moldando conforme o tempo vai passando, assim, o teu projeto, né?
Sim.
E com isso... tu vai acabar falando de coisas diferentes, assim. Porque, por exemplo, eu já entrevistei vários criadores de conteúdo, youtubers, né? Youtubers, falando bem assim.
Uhum.
Que o meu medo é ir num caminho mais padrão, assim. Sempre falar dos mesmos temas, assim. Eu acabei repetindo temas contigo. Mas a gente acaba conhecendo outras histórias, às vezes perguntando a mesma coisa, sabe?
Uhum.
Então eu acho isso interessante também, como que às vezes tu pode explorar um assunto que tá sendo falado, bastante falado, mas da tua forma, né? Da tua visão, né? Eu acho isso interessante. E, cara, eu queria dar uma insistida nesse assunto, que é o seguinte. Tu diz que queria fazer algo diferente no YouTube. A gente entrou no assunto que o YouTube anda meio... Internet, de uma maneira geral, meio caótica, meio acelerada, né?
Uhum.
Mas o que tu sente falta de ver no YouTube, assim, além das coisas que a gente falou aqui, né? Nesse ritmo mais calmo, mais cadenciado. Tem algum canal que tu se inspira que tu não vê igual no YouTube?
Cara, é uma boa pergunta, velho. Uma boa pergunta. Algum canal que eu assista que eu não veja nada igual no YouTube?
Brasileiro, no caso, né?
Brasileiro?
É.
Mas, ó, por exemplo, eu gosto muito do DS A Letra Show. Do Cauê Moura, né? E do Load. Eu acho que isso é uma coisa que estava faltando e eu gosto muito. De ter um programa diário que fale de notícias, entendeu? Que atualize e não seja um negócio maçante, seja engraçado, seja legal, sabe? Isso é uma coisa que estava faltando pra mim. É, tem um canal que eu gosto muito, chamado Reboot. Que ele fala de games. Só que ele fala de games de um jeito muito apaixonado, entende? Sabe? Então, é quase como a pegada que eu faço, só que falando sobre jogos, sabe? Isso é muito legal. De um que ama games, sabe? Porque a gente sempre tem ou gameplay, ou falando notícias do mundo dos jogos, que é uma coisa muito nichada, sabe? Tipo, o Hideo Kojima está trabalhando, sabe? Tipo assim, tá bom. Entende? Tipo, são notícias... Às vezes tem canal de notícias que é muito notícias que eu particularmente não fazem muito eu gostar ainda mais dos jogos, entende? É uma coisa mais de bastidores, uma coisa mais que eu que talvez não sou um gamer super high, assim, não curta, sabe? Só que esse canal, ele fala de um jeito muito legal, assim, sabe? Então, teve um vídeo que eu vi deles. Que é... Você está sem vontade de jogar videogames? E é um vídeo lindo, assim, sabe? Falando sobre... Por que às vezes a gente tem tanto jogo... Tem os jogos infinitos lá pra gente jogar e a gente não quer. Por quê? O que tá acontecendo, sabe? Então, é um canal que eu gostei muito. Eu acho que faltava isso. E um canal que fale, cara, que esteja esses vídeos ensaios, assim, isso é uma coisa que eu sinto falta. Um canal de literatura.
Pô, é verdade.
Que não seja review de livro, entendeu? Porque o booktuber hoje é... Ou eu recebi um livro, ou li um livro, o que eu achei desse livro, não sei o quê. Sabe? Ninguém fala, tipo... Ninguém conta histórias dos bastidores, histórias dos autores. O que que... Curiosidade sobre os livros. Algo mais... profundos sobre algo mais aprofundo sobre os livros, tá ligado? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, cara. Isso eu gosto, assim, sabe?
Pô, curioso, né? Tu acha que pode te parecer meio elitista isso que eu vou falar, né? Mas tu acha que a gente não tem uma cultura tão forte de leitura, assim, quanto lá fora? Ou nada a ver isso que eu falei?
Não, eu não sei se eu não consigo mensurar isso, assim, sabe? Eu acho que eu não... Nunca parei pra ler algum dado, alguma coisa do gênero, assim, sabe? Mas eu sei que a gente lê pouco.
Sim.
Né? A gente lê pouco, né? Não sei se mais ou menos que outros países. Não saberia te dizer. Mas eu fui muito privilegiado em nascer numa família onde tinha uma biblioteca gigantesca, assim, sabe? Então, os meus dois pais são... os dois pais, ótimo. Meu pai e minha mãe. Meus pais. São escritores, sabe? Meu pai sempre gostou de escrever livro de terror, contos de terror. Minha mãe sempre gostou de escrever também. Ela...
que massa, meu.
Tem mestrado e tal, né? Então, na pedagogia. Então, sempre foram duas pessoas assim, que me inspiraram muito, assim, sabe? Duas pessoas muito fodas. Então, sempre gostei de ler, assim, sempre curti... narrativas, né, e tudo mais. Então, eu sinto falta, sabe, desse tipo de conteúdo que hoje, querendo ou não, é nichado, né? Um livro hoje é muito caro.
Não, total.
Se você for ver, né? O livro hoje, ele não é acessível. Ainda mais tem aquela... A gente tem isenção de imposto, né, no livro, né? De importação e tal. Sim. E ele já é caro. Então ele tá virando meio um vinil, tá ligado? Um artigo de luxo, assim. Então...
Por que tu fez comparação com vinil, assim? Porque tu acha que o livro vai acabar se tornando uma mídia de informação que vai ser substituída ou não? Tipo, não é um negócio que eu tenho que achar também, né? Porque o livro tem o seu valor, né? Obviamente, mas... Tu acha que as pessoas estão tendendo pra... Putz, vou ver um vídeo no YouTube ao invés de ler livro muitas das vezes, assim?
Eu acho que sim. Eu acho que pode ser. É uma teoria válida. Mas existe o Kindle hoje, né? Então eu acho que as pessoas estão preferindo... ler no Kindle do que comprar um livro físico, entende?
Uhum.
Isso é uma coisa que talvez se torne cada vez mais realidade, assim. Porque eu, provavelmente, eu posso estar falando uma besteira enorme aqui, mas eu acho que você comprar um livro digital no Kindle é mais barato que você ter que comprar um livro físico. Entende?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Então, eu acho que é uma... O livro, ele vai ter uma... vai ser um artigo mais luxuoso, entendeu? Eu tenho essa visão, assim. Porque o vinil, hoje, tipo assim, você vai comprar um vinil...
Entendi.
Pô, O vinil é o quê? O vinil é uma roda desse tamanho que você tem que escutar um lado ou um outro, você tem que ter um aparelho extremamente específico, que é caro, e aí você tem que ter uma agulha específica, você tem que ter um som específico, e você só vai ouvir aquele álbum. Que no máximo deve ter umas 13, 14 músicas. Sem pular música. E é um lado de cada vez, entendeu? Então é um negócio que não é prático.
Não.
Entende?
Não, pá, eu já tive vontade de ter um vinil assim. Deixar tocando a música e é isso. Não posso pular. Só curtindo a vibe.
Aham, eu curto pra caralho isso.
Pô, eu acho massa demais. Eu queria voltar de novo no lance do canal, do YouTube, sim. Do diferente, porque eu tava pensando nessa questão esses dias, assim. Eu tava vendo muito vídeo de review de câmera, né? Eu vou comprar uma câmera nova e tal.
Tá.
E eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu vi, assim, por fora, é como a gente padroniza algumas coisas, assim, né? Eu vejo canais do YouTube que fazem um vídeo do mesmo jeito há anos. Sabe? Eu acho que tem essa parada, assim, de... A gente tava comparando muito com a gringa e com o do Brasil. Tem muitos canais do Brasil muito fodas, muito massa. Mas tem alguns que seguem uma formulazinha. Eu acho que a gente tá passando uma fase de transição de tentar furar um pouco essa fórmula, né?
Uhum.
Tipo, de... Ah, o tema de hoje é tal, vou falar do início do filme... De cinema, né? Que é muito parecido. Até cansei de canais de cinema por causa disso.
Uhum.
O início do filme, o meio do filme e o final do filme, minha opinião geral. Sabe?
Uhum.
Ou, sabe, sempre a mesma formulazinha, notas. Sempre uma nota de 1 a 10 ou 1 a 5, 5 estrelas. Então é uma coisa que eu percebo, assim, que eu queria puxar esse papo contigo, que é essa falta de criatividade. Não sei se é criatividade, mas uma falta de ousadia de mudar o conteúdo. Também tem o lance do algoritmo, né? Que as pessoas gostam do vídeo assim, eu já sei fazer vídeo assim há muito tempo, então não vou mudar essa zona de conforto para agradar o algoritmo também, né?
Eu acho que é uma questão também nossa de costume, né?
Então...
Eu acho que vai muito mais desse... eu acho que essa questão cai na mesma de, por exemplo, dizer... Cara, hoje não existe música boa, entendeu? Sabe? Talvez o que o algoritmo esteja te empurrando não seja o que você quer ouvir, entendeu? Então, às vezes o cara... Aquele negócio, né? De tipo... hoje só tem sertanejo e funk. Tipo assim, não, cara. É você que não vai procurar outra coisa, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que... Um dos piores erros, assim, é a gente assistir canais que a gente não gosta, sabe? Por exemplo, saiu um novo filme da Barbie, eu vou lá ver a crítica, eu quero ver o que o pessoal tá achando. Daí a gente vai nos mesmos canais que a gente assistia há 10 anos, entendeu? E não dá uma chance, por exemplo, de como você fez, de, tipo, assistir um canal pequeno, sabe? Então eu acho que tem conteúdo pra todo mundo, sabe? Às vezes esse cara que tá fazendo o canal no YouTube tá fazendo a sua mesma fórmula há 10 anos, eu vou conhecer ele hoje, entendeu? Então, pra mim, vai ser novidade, entende?
Pode crer, pode crer. Não tinha pensado nisso.
Então, eu acho que é muito da perspectiva da gente assistindo, sabe? Então, pô... eu já tava cansado realmente de canais de games, assim. Uhum. Porque eu assistia faz muito tempo. Cara, por exemplo, BRKSEDU, entendeu? Ou Sim. Zangado, sabe? Cara, eu Sim. amo os dois, assim. O Zangado eu acho ele sensacional, assim. Mas eu assisto eles desde que eu era criança. Mais ou menos por aí, entendeu? Há, sei lá, há quase 10 anos, sei lá, mais que isso. Então, uma hora vai cansar de você assistir esse formato, sabe? Mas uhum. alguém pode achar o canal deles hoje, né? E achar legal. Então, eu acho que essa questão de formato é mais uma questão também de o que a gente consegue consumir, né? Então...
Pô, não tinha pensado nisso.
Eu acho que é mais ou menos por aí. Igual a música também, mesma coisa, sabe? Ah, não, rock não tem mais rock. Acabou o rock, sabe? Então, cara, é porque você tá acostumado a ter tudo na mão, entendeu? Tipo assim, não, é claro que se você sair na rua, não vai estar tocando rock. Se você se passar um carro com som alto na frente da tua casa, não vai estar tocando rock. Se você ligar no Domingão do Hulk, sei lá, não vai estar tocando rock. Se você ir numa festa fim de semana, não vai estar tocando rock. Se você quiser ouvir rock, você vai ter que ir atrás. E aí você vai achar. Porque tem bandas Sim. incríveis de rock, sabe? Só que você não vai ter na mão. Você não vai ter na mão, entendeu? Então, tem isso também, sabe?
Tu não vai ter na mão, mas tu vai ter na mão ao mesmo tempo, né? Porque...
Exato,
é também. Um negócio que é fácil de tu encontrar, né?
É fácil, exatamente. É. É fácil, mas...
É só tu querer.
Mas não é tão fácil do que apertar a aba do Reels e só ir fazendo isso aqui, né? Pra cima, entendeu? É. Isso é muito mais fácil. Do que você ir, sei lá, num site de rock, ou ir numa playlist de rock e escutar bandas que você nunca escutou na vida, que você nem sabe o que é, quem são, entende? Isso é mais difícil do que só receber, né? Receber. É uma coisa mais ativa do que passiva, né?
Não, total, cara, total. E eu fiquei pensando assim, né, que o cara tu me levantou uma questão muito interessante, né, que é... Ele faz do mesmo jeito pra atrair um público novo que nunca tinha visto o canal dele. Então, pô, verdade, né? Verdade. Daí vai ver e vai...
Isso. Mas ele pode se renovar também, né? Por exemplo. A gente...
Não, com certeza. Com certeza.
Se a gente pegar um exemplo, o Leon e a Nilce, entendeu?
Sim.
Pô, eles estão se renovando.
Jovem Nerd também.
Jovem Nerd total.
Tipo, eles fazem sempre a mesma tabela de vídeos, né?
Sim.
Segunda, quarta e sexta... Tem tais vídeos, né? Eu acho que tem diário agora, né? Não sei. Faz tempo que eu não acompanho também.
É, eles são bilionários, né?
Exato. Nem precisa. É aquele negócio. Não precisam trabalhar. Eles trabalham porque gostam muito.
Porque gostam muito.
Mas, eles fazem o mesmo formato, mas ao mesmo tempo eles mudaram pra caramba, né?
É. Eles se atualizam dessa forma, assim, eu acho, sabe? Acho que essa é a forma que você tem que se atualizar, assim. Em como você deixar teu conteúdo... mais cativante, né, realmente, sabe? Mas às vezes sem perder a tua identidade, sabe? Acho que isso é legal.
Mas é difícil pra caramba também, né?
Quem entender isso ganha o jogo, entendeu?
É.
Né?
É. Total. E é um lance, assim, que eu me pego às vezes, assim, porque tem uma galera que defende que, o teu vídeo original faz um Reels, testa no TikTok, assim. Eu sou meio resistente a criar no TikTok, a focar mesmo, a reduzir o vídeo, entendeu? Eu não sei se daí é uma teimosia minha ou uma coisa cabeça dura de não testar outros formatos, outras coisas, ou se é um lance meio que... Não, faz do teu jeito, eras isso. Se não é pra ser, não é pra ser. O que, tipo assim... Tu já se pegou nisso, assim, pra fazer... agora eu preciso fazer Reels. Ou, vou fazer o YouTube e eras isso.
Já.
Como é que...
Já.
Já se pegou nisso?
Eu sempre quis que meu canal desse certo. Então,
Sim.
eu sempre tive que, querendo ou não, por mais piegas e clichê que isso pareça, mas tratar como um negócio, né? Como um... Ter uma visão meio empreendedora da parada, assim, sabe? Então, pro TikTok eu vou fazer esse tipo de conteúdo, pro canal do YouTube vai ser esse tipo de conteúdo, depois eu vou fazer um podcast, depois eu vou fazer um Seja Membro pra fazer um Apoia-se, e criar um grupo no Discord, e criar uma comunidade, entende? Então, eu sempre quis que ele desse certo, porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, sabe? Então, eu acho que tem que ver até onde tá o teu nível de fazer aquilo dar certo, querer dar, sabe? Às vezes você pode dar uma sorte de não precisar, às vezes pode, entendeu? Mas é mais uma ferramenta para você conseguir expandir aquilo que tu quer dizer, sabe? Quem é você, o teu trabalho, o que tu faz, sabe? E eu gostei muito dos teus Reels, de verdade. Porque você faz uma parada, mano, que é uma parada que, agora que eu vou falar, parece óbvia, mas pra ninguém é. E você fez. Que é simplesmente assim, pô, nós estamos falando daquele... Eu vi um curto de uma... Que você, é, um Reels que você fez entrevistando uma menina, que ela fala sobre cinema e tal, eu acho também. Que vocês estão falando simplesmente daquele curta que o cara apaga a luz, acende
Natália,
a luz.
Natália De Greco.
Natália Greco, exatamente. Eu não conhecia ela, depois passei a seguir. E simplesmente você colocou a cena que vocês estão falando, entendeu? E é isso que às vezes falta demais, cara, entendeu? Porque você vai apostar que todo mundo sabe do que vocês estão falando?
Sim.
Entende? Não. Então, você tem todos os recursos ali, sabe? Vocês têm você discutindo o negócio e você tem a imagem sobre o que vocês estão falando. Que é uma coisa que o podcast, sendo gravado ao vivo ou a gente assistindo ele, não tem. E só o Reels pode te proporcionar, entendeu? Então, isso não é tipo, eu peguei o meu conteúdo e agora eu desvirtuei ele ou eu amassei ele pra caber no Reels. Você pegou o teu conteúdo e você abriu mais um braço, entendeu? Que é uma coisa que a gente não pode ter aqui agora. Né? Então eu achei isso muito legal, cara, de verdade.
Até eu posso ter, né? Eu posso colocar uns inserts assim, ó. Ah, sei lá, estamos falando do Haluca ou do Putz, digo, né?
Sim.
Ou sei lá. Posso colocar imagens aqui, mas eu não quero.
Tá ligado? Exato.
Eu não quero, porque eu não curto esse lance de uma conversa crua, assim. Só corte pra ti, corte pra mim, e era isso, tá ligado? Eu curto muito esse formato, curto muito, muito, muito.
Sim, eu acho que no podcast...
Isso é uma coisa que eu não mudo, entendeu?
Exato, perfeito, perfeito. E eu acho que no podcast, tipo, de uma hora e meia, você colocar insert de tudo que as pessoas estão falando, seria bem impossível, assim.
Bah, até... eu já vi.
Já
eu
viu?
Achei um saco, não consegui ouvir até o final, consegui.
Eu acho
não vou citar nomes aqui, né?
Sim, mas tipo, de imagens, se aparecesse só as imagens... Ainda seria um trabalhão, né? Agora...
E fora isso, dá um puta de um trabalho, né?
Imagina, né? Essa é uma coisa que eu não curto também. Eu gosto dessas conversas bem cruas também, assim. Eu acho muito bom. Eu odeio quando também o podcast é interrompido por alguma coisa, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de alguma banda e daí vem a música, assim, sabe?
É.
Eu acho meio estranho, assim. Mas isso é gosto também, né? Tem podcast pra todo mundo. Mas eu gostei muito isso do Reels, entendeu? Porque do Reels, o que que é? A pessoa tá ali, te segue e tal e tudo mais, te conhece. Mas às vezes isso vai passar e é muito mais provável que passe pra alguém que não te conhece.
Sim.
Tá ali na aba do Reels. Tá ali na aba do Reels, né? E isso vai chamar a atenção dela, com certeza, sabe? De ser uma coisa diferente, assim, que pega atenção, né? Achei isso muito massa.
Pô, obrigado, cara. De verdade.
Achei bem da hora.
Eu acho que... Tu falou um lance de aposta, né? Eu acho que a parada é essa, né? Uns lances que eu errava no começo de... Quando eu tinha o meu canal principal, assim, que era só eu falando pra câmera, né?
O que tu fazia nesse canal, cara?
Cara, eu fazia crítica de cinema.
Tá.
Mas era muito ruim, porque eu não seguia nenhum roteiro.
Então, ia falando, sabe?
Eu falava coisas da minha cabeça, assim.
Uhum.
Em corte seco e tal. Daí não é um... Não é uma parada que alguém gostaria de assistir. É esse lance que eu ia falar, assim, cara. Tu não pode apostar que a boa... Como é que é? Que a pessoa vai ser gentil bastante. Ó, Deus, eu vou assistir agora o canal do João, porque ele é um ser de luz.
Não.
Não. Você tem já ir direto.
Você tá disputando a atenção das pessoas, cara.
Tu tá disputando a atenção das pessoas, exato. Tu não pode apostar que a pessoa... Ah, do nada gostei desse cara aqui que eu nunca vi na vida. Não, tu tem que apresentar um tema. Ou tu, no meu caso aqui no podcast, tu tem que entregar logo, né? Uma conversa, um papo legal, entendeu? Então...
Engatar logo, Eu concordo.
E no Reels é muito mais urgente também, né? Porque a pessoa fica ali, li. Tu tem que chamar a atenção de alguma forma. Não pode falar, oi, meu nome é... Não, já entra no assunto. É um pensamento que eu tenho, assim, né?
Não, eu gosto também. Gosto também bastante. Eu acho que é conteúdo, 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 tá ligado? né? Sabemos os nossos nomes, quem somos nós, agora é conteúdo, tá ligado?
Sim, sim. Mas a outra pessoa não faz ideia quem tu é, tá ligado?
Não, claro que não, velho. Não vai saber nunca, né? Talvez ela agora ela já, né, esteja entendendo e tal.
Sim, eu te conheci por causa do teu conteúdo.
Exato.
É isso, cara.
Aham. Uhum.
Tipo, eu conheci o teu trabalho depois, tu se mandou o portfólio, né?
Mandei, aham. Uhum.
Depois, eu conheci isso. A história da Maré, do... Desculpa o nome do canal, cara.
Isso, é, o canal Maré, aham.
Uhum. Canal Maré mesmo.
Isso, era, aham. Uhum. Hoje é Maré Studios.
Depois.
A empresa Maré de vídeo.
Studios. É, empresa de vídeo. Vou dar uma olhada depois.
Sim, os guris estão fazendo um trabalho incrível lá, velho. Dá uma olhada lá, que eles são muito foda também.
Bom, vou seguir. Uhum. Então é isso, cara, tu conhece as pessoas pelo conteúdo, assim, e pra ser sincero, a maioria dos canais que eu entrevistei aqui, ou criadores de conteúdo que eu entrevistei aqui, fotógrafo, videogamemaker, uhum. conhece as pessoas através do que elas fazem, cara.
Claro.
Então, o que elas são? Não isso. Acho meio doido isso?
Acho. Eu acho que você conhecer uma pessoa pelo que ela é um grande privilégio, assim, né?
É.
Tipo, o jeito que você conhece um amigo teu... É, o teu parceiro, tua parceira, teus familiares, assim, né? Acho isso muito, muito incrível, assim, né? Porque hoje a gente conhece realmente pessoas, fala com muitas pessoas na internet, tem muitos... Eu agora com o canal, pô, tem muito comentário, entendeu? E cada comentário daquele lá é uma pessoa. Você não consegue assimilar Sim. isso, entendeu? Direito. Isso é muito maluco. Então, acho que serve também pra gente dar ter mais amor pelas relações que a gente tem de verdade, assim, perto da gente, sabe? Acho isso muito... Fazer essa comparação bem legal, assim.
Pô, com certeza, cara. Uhum. Eu acho que é uma... Porque no final do dia, a gente pode... Tu diz que eu queria muito ter o meu próprio canal. Eu queria ter isso, chegar a isso. Mas pra isso, tu tá falando com pessoas, né? Então, tu tem que conversar Exato. Com as pessoas e tu tem que...
E vamos...
Entregar alguma coisa pra ela, né?
Exato. E vamos falar também de algo que... É, não sei se é pouco falado ou não e tal, mas isso geralmente o pessoal não entra. Que é... A gente precisa pagar as contas, tá ligado?
Com certeza, cara.
Eu preciso fazer algo que me dê um retorno financeiro, entende? Então,
pô, também até é algo que eu ia perguntar pra ti. Foi um tiro no escuro o teu canal, então. Ou não? Tu já tava bem preparado, assim?
Financeiramente, você fala?
Financeiramente? É, sim. Carreira não, financeiramente.
Sim, já tava preparado. Eu me programei entendi. Pra, tipo, se não der certo, eu não vou passar fome, entendeu?
Aham.
Uhum. Programei um pouco assim, é. Mas eu não parei de trabalhar, sabe? Tô trabalhando um monte de outras coisas também.
Uhum.
É, tô trabalhando num filme agora também, então tá... É bastante coisa que eu faço, sabe? Aqui na cidade. Inclusive, você que gosta de cinema, já era crítico de cinema, eu não falei, mas a minha cidade, Lages, em Santa Catarina... Ela também é conhecida por uma das maiores obras do cinema brasileiro, que é o filme Obrigado a Matar, de João Amorim.
Nossa. Talvez.
Tá, isso foi feito na minha cidade. O João Amorim é daqui, tá? Pra você que não sabe, ai. Né? Isso, é o ai, depois de levar um tiro na cabeça, é isso.
Apenas.
Sabe? Então isso foi feito aqui. O, tá ligado? O Santana, Acabe Com Ela?
Sim.
Né? O ator que faz o Santana é meu amigo, cara. Você tem uma ideia. Mano. Ele tem uma pousada aqui na minha cidade, entendeu?
É teu amigo.
É. Então, tipo assim...
Porra, que foda, meu.
É. E a gente até já fez uma sketch com ele, entendeu? De gente fazendo... Ali era audições pro papel do Santana, entendeu? A gente fez uma sketch na época que alguém vai lá e quer atuar de verdade. E o cara que tá pegando os atores fala, cara, o negócio é que ele não sabe atuar. E aí chega ele e ganha o papel sem falar nada, sabe? Então, é tipo... Essa obra foi feita aqui na minha cidade, cara. Foi feita aqui na minha cidade.
Pro grande cineasta João Amorim, né, meu?
Muito ou não, cineasta.
O diretor é João Amorim também?
Eu acho que ele atuou e dirigiu, cara. Quase certeza.
Pô, e o nome do personagem é João Amorim também.
É João Amorim. Sim, ele faz ele mesmo. Acho que ele faz ele mesmo.
É um lance meio, né? Quebrando a quarta parede, né?
Isso. É um negócio meio Didi, né? O Didi é sempre Didi, né? Então, é.
Sim. É um lance bem pensado, assim, né?
É
um
Exato.
Lance
bem... E é um cara, assim, que eu queria muito fazer um documentário sobre ele, assim, sabe? Porque ele virou um meme, virou, querendo ou não.
Sim.
Né, e tal. Mas ele é um cara que fazia cinema sem absolutamente nada, cara. Entendeu? Ele é um cara que falou assim, cara, eu vou fazer música, meus filmes. Né, meu? Músico, ele é músico também e tal. Então, numa cidade dessa, ele foi o primeiro cineasta aqui da região, cara. Ele fazia filme nos anos 80 aqui na cidade, cara. Entende? É, com um rolo de filme. É, fazia, ele já teve filme com o Zé do Caixão, sabe? Que fez com ele, tal. O Zé do Caixão veio aqui pra cidade e tal. Então, ele tem uma história muito foda e a gente pensa, às vezes, é... Igual aquele lance do Rick Astley, né? Que o cara é um meme, né? Mas, tipo, o cara ousou fazer cinema quando não tinha nada. Não tinha ator, não tinha câmera. Ninguém sabia fazer. E ele foi lá e fez mesmo assim, sabe? Então, eu acho ele muito foda por causa disso.
E ele tá vivo ainda.
Ele tá vivo, tá morando em Curitiba. E tomara que esse ano dê tempo pra eu colar lá, porque eu já tenho contato com a família dele e tal. E entrevistar ele, cara, fazer um documentário sobre ele, sabe? Sobre a vida dele. Porque ele tem que ser homenageado em vida ainda, sabe? Porque ele é um cara muito foda, querendo ou não.
Pô, porque é isso que eu mais me admiro no, na criação, assim, um processo artístico, né, cara? Ele buscou a própria voz porque ele amava o que ele consumia, né? O cinema que ele consumia. Então, tá, pra gente virou meme, porque... É uma tosqueira, né? É um negócio tosco, assim. É um negócio...
Claro, total.
Mas, tipo assim, marcou as pessoas, de alguma forma. Então, essa busca pela própria voz é um lance bem... Bem maluco para pensar, né? Talvez ele... Bom, não sei, tem que perguntar pra ele, né? Mas ele queria ser sério ali.
Exato.
Mas ele acabou atirando certeiro em uma outra frente, tá ligado?
Isso. Uhum. Exatamente. Muito daquele filme lá do o Artista do Desastre lá, sabe?
O filme do Tony Wiseau, o The Room.
Isso, né? The Room. Sim. The Room.
Total.
Foi nisso também, sabe? Então, tipo, ele acertou querendo fazer um filme super sério. Na verdade, o filme, querendo ou não, virou um pouco chacota, né? De ser considerado um dos piores filmes do
Não, muito, do né?
É, muito. É, um pouco não, é
Já
muito.
Já viu esse filme?
Já.
Pô,
eu assisti esse filme bom, né? E depois assisti o filme do James Franco, sabe? Que ele faz... que conta a história desse filme, né? Não sei se tá ligado.
Eu não vi esse filme do James Franco.
Muito bom, muito bom. E só que uma coisa ele conseguiu, né, cara? Ser relevante de alguma maneira, né?
Total. Entendeu? Ele tava fazendo piada do Oppenheimer agora há pouco.
Ele é loucaço, né, cara? Ele é muito
loucaço,
engraçado.
Loucaço. Uhum. Pô, eu datei agora o programa, mas enfim. Mas é muito muito doido, assim, né? O que ele conseguiu, assim, com... Exatamente. É o João... Agora eu dei conta. É o João Amorim gringo, assim, né?
É isso, exatamente.
Com mais dinheiro. Que ninguém sabe dinheiro. Da onde que ele arranjou aquele dinheiro, né?
Exato. Não, o João Amorim, ele pegava patrocínio, cara. Então ele pegava, tipo... Tem filme que aparece, ele pegava patrocínio da empresa de ônibus da cidade, entendeu? Chama Transul.
Caraca. Aqui.
E aí tem uma cena que aparece eles levando eles no ônibus da Transul, com puta logo Transul, assim, sabe?
Não tinha nada. Entende? Disso.
Então, tipo, Sim. Tem umas coisas assim, sabe, que ele fazia. Pegava patrocínio, pegava, né? Tentava vender a parada dele e tal. Então, é um cara que foi vereador aqui na cidade também e tal. É uma figura bem conhecida.
Pô, esse aí tem história pra contar realmente,
tem.
Né, meu?
Esse cara tem.
Meu, eu quero agradecer por ter aceitado o convite, por ter participado do programa. Foi um papo muito legal, sério mesmo. Foi um papo muito massa. Eu falo isso pra todos os convidados, mas realmente eu curto os papos no final, assim.
Mas sempre é verdade.
Curto a troca. É sempre bem bom.
Uhum. Cara, eu te agradeço de verdade. Você foi o segundo podcast que eu participei na vida.
Quase foi o primeiro.
Quase foi o primeiro, exatamente. O primeiro foi um chamado Teólogo de Quinta, que foi um...
Oh.
Aham, foi um podcast bem legal também. Mas o primeiro que eu apareço com vídeo. Então isso pode...
Opa!
Né?
Opa.
Então, isso. Então aí já ficou com esse post. Cara, obrigado de verdade por ter falado comigo lá no Instagram, por ter gostado do conteúdo, por ter me chamado no teu projeto. Achei muito bom. Achei ótimo o jeito como você apresenta. Véi, você tem um vozeirão, né, mano? tá ligado? Obrigado, isso? Meu. Caraca, obrigado, velho. Meu. Você tá mandando uns áudios lá, eu falei, cara, será que tá forçando a voz, mano? Sabe? Então, tipo assim, olá, tudo bem? Não sei o que. Então eu falei, caramba. Então, tipo assim, cara, podcast tem tudo a ver contigo e tal. É... Continua na tua jornada, assim, que eu tenho certeza. Pô, que...
Obrigado, meu.
Que vai dar certo e tal. Já deu. O podcast já tem um conteúdo muito massa. E eu me sinto lisonjeado em ter recebido o convite para participar. Então, fico muito feliz. E obrigado também para as pessoas que ouviram até agora, né, cara? Isso é muito com importante certeza, também, né? Então, obrigado de verdade.
Pô, muito obrigado pelos elogios aí. E, enfim, eu só tenho que agradecer aí. E é isso, também desejo a mesma coisa, cara. Tu é um cara que o YouTube precisa, assim. Pessoas que fogem da bolha, que fogem do convencional, assim. Uhum. É isso que o YouTube precisa, assim. De criadores que tentam fugir do convencional, do que tá sendo feito, assim. Do que todo mundo já tá fazendo meio parecido.
Uhum.
No final das contas, a gente sempre precisa consumir conteúdo e conhecer novos produtores de conteúdo, né?
Exato. No final do dia. Sim, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante, porque às vezes tem um teu próximo criador de conteúdo favorito pode estar aí fazendo vídeo com 30 views, sabe? Então, exato. Um cliquezinho pra ver se... Assiste um minuto, cara, do vídeo. Se não te prender, vai embora, sabe? Mas às vezes você vai gostar de um canal muito bom, assim, sabe? Então, tem vários que eu sigo que são canais que começaram... Que eu vi que tinham, sei lá, 5 mil inscritos. 1.000 inscritos, sei lá, sabe?
Uhum.
E hoje estão com quase 100 mil. Então, isso é bem, bem legal de ver, assim.
Bom, vamos ver se eu chego lá um dia. Vamos ver.
Vai, questão de tempo. Questão de... Quem chegar primeiro, divulga o outro. Pode ser?
Beleza, combinado.
Então, tá combinado, gravado aqui, tá?
A gente faz outra entrevista falando disso.
Perfeito.
Então tá, meu. Obrigado. Obrigado para você que ouviu ou assistiu até aqui o Abrindo Cabeças. É um podcast sobre criatividade, a gente fala sobre produção de conteúdo, também do ramo de fotografia, audiovisual, podcast, música, produção de conteúdo, arte no geral. Tu vai ouvir aqui, tá certo? Curta, compartilha, comente o que tu achou do programa. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!